perceber onde é que se falhou, para se perceber o que é que se pode corrigir.
A comissão de acompanhamento, desculpe, mas isto já é uma questão quase semântica, mas a comissão de acompanhamento... Não, o que eu vou dizer. A comissão de acompanhamento não pode ser responsabilizada pela previsão do banco não se ter realizado, porque a previsão não era da comissão de acompanhamento, era do banco.
É verdade, mas acompanhava os processos de venda, e isso é que é importante perceber, porque em vários momentos, por exemplo, e eu queria lhe perguntar expressamente até sobre os processos de venda do Nata e da carteira Viriato, por exemplo, no caso da carteira Viriato, no parecer sobre essa venda, dizem expressamente, e até antes do processo de venda, que é um bom momento para vender, exatamente por causa da dinâmica do mercado imobiliário, e aquilo assistimos a haircuts de mais de 50%, no caso da carteira Viriato, acho que de 30%. E, portanto, bem ou mal, havia a Comissão de Acompanhamento, tinha essa responsabilidade de avaliar esses processos, e, portanto, se emitia um parecer entendendo que o momento de venda era o ideal, exatamente porque se ia valorizar, não se compreende que a venda se tenha feito em valores muito abaixo daquilo que era a expectativa de venda. E, portanto, certamente que havia alguma responsabilidade da Comissão de Acompanhamento.
Sim, mas deixe-me dizer uma coisa, sabe? Esta carteira Viriato foi alienada por 364 milhões de euros. Eram créditos imobiliários, de facto. Portanto, foi vendida por 364 milhões de euros. Sabe qual foi a perda imputada ao CCA? Foi de 23 milhões. Só. Foi apenas 23 milhões. Portanto, acho que isso responde, não é?
Estava a tentar não me perder nos meus papéis, mas relativamente à carteira Viriato, com a informação que temos aqui, com um haircut de 56% e uma perda implícita de 196 milhões de euros para todos os ativos, mesmo não sendo só os do CCA, mas como já disse...
Sim, mas isso já considerando... Está bem, claro, mas isso são com as imparidades que vêm de 2014, não é? No fundo, estes ativos já estavam imparizados e portanto já tinham sido reconhecidos como perda do novo banco. Portanto, aquilo que é nova perda do novo banco, por virtude da venda destes 360 e tal milhões de euros, foi 23 milhões para o CCA.
Não tenho mais tempo, portanto vou só fazer uma última pergunta e depois na segunda ronda faço-lhe outras. Eu percebo isso, mas há pouco disse uma coisa com a qual eu tenho que discordar, que era que as chamadas de capital resultavam essencialmente das necessidades de capital e não das perdas. Mas, obviamente, as duas coisas não são indissociáveis.
Claro, claro, claro.
Portanto, as perdas, obviamente, claro, influem nas necessidades de capital. E, portanto, nós não podemos fazer essa separação. E na avaliação destes processos, em concreto, é importante perceber,
sim,
se a Comissão de Acompanhamento, que, aliás, ao longo das suas reuniões, foi emitindo até muitas vezes pareceres sobre os procedimentos do novo banco, porque é que, por exemplo, antes da venda do Nata, tanto quanto nós sabemos, não havia procedimentos de avaliação e backtesting dos ativos que iam para venda, e o que é que a Comissão de Acompanhamento fez nessa altura, e se durante esses processos de venda se entende que a Comissão de Acompanhamento esteve à altura, portanto se realizou todos os procedimentos do ponto de vista da avaliação das operações, para garantir que não havia perdas, sejam elas mais pequenas ou menores,
claro,
que pudessem influenciar depois os rastros de capital e chamar
ao seu deputado,
chamadas de capital do CCA.
Inequivocamente, a resposta é sim. Agora, o facto de haver uma relação causa e efeito entre perdas por virtude de operações no capital contingente e efeito no rastro de capital do novo banco, há de facto uma relação causa e efeito, mas este efeito não tem apenas uma causa, tem outras causas que estão para além do capital contingente. E o que eu estou a dizer é que, certo? E o que eu estou a dizer é que, para além daquilo que era o que nos cabia fazer, que era analisar e dar uma opinião sobre as operações e para, no fundo, nos ocuparmos dessa relação causa-efeito, nós também nos preocupamos com outras causas que poderiam impactar, poderiam ter o efeito, está a ver? É por isso que nós, Comissão de Acompanhamento, tínhamos, no fundo, este diálogo com o banco, estávamos presentes nas comissões de crédito e com muita atenção e, às vezes, até participação no, Conselho Geral e de Supervisão.
Muito obrigada. Senhor Deputado Duarte Pacheco, tem a palavra, por favor, pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado.
A palavra o Senhor Deputado do PSD, Duarte Pacheco.
Muito obrigado.
A palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Edith Marques, agradeço também a presença na Comissão e permita-me que ponha aqui um estado de alma. É que, sobretudo da sua intervenção, eu ainda não consegui compreender verdadeiramente qual era a utilidade da Comissão de Acompanhamento.
É a utilidade de um consultor?
Porque, eu faço uma pergunta muito concreta. A alienação de ativos e os prejuízos decorrentes estão todos bem calculados?
Sr. Deputado, primeiro deixe-me cumprimentá-lo. Como lhe disse, é suposto estarem bem calculados, porque temos uma entidade altamente especializada, reconhecida internacionalmente, que faz esse cálculo.
A alienação de ativos...
E, portanto, é suposto estarem bem calculados, não é?
A composição das carteiras estavam bem determinadas?
O perímetro do CCA estava rigorosamente determinado.
Para as várias operações?
Sim, o perímetro dos ativos que constituem o capital contingente estavam definidos. Aliás, ainda não falámos sobre isso. Curioso, foram definidos em 30 de junho de 2016, quando a venda foi feita em setembro, salvo erro, de 2017. Portanto, o que medeia entre meados de 2016 e a venda de 2017 foi todo o trabalho, depois negociação final, presumo, eu não assisti a isso, claro, mas assim, falo apenas numa lógica daquilo que poderia ter acontecido, e preparação de toda a estrutura e de toda a documentação jurídica, que é pesadíssima, como sabem. No fundo, digamos, as peças jurídicas que dão expressão a este acordo são de uma sofisticação muito grande e em matérias que de alguma forma são inovadoras e portanto não me admira que houvesse um tempo razoável entre o chegar a um acordo de princípio e o chegar ao closing, isto é, à assinatura final do contrato, o que significa que recuamos a 30 de junho de 2016 para encontrar os ativos a que a Lone Star disse: eu só compro banco se houver garantia sobre estes ativos. E esses ativos, agora de memória posso falhar, mas são à volta dos 7,8
mil milhões,
e que precisamente, portanto, nós temos em 30 de 6 de 2016, ativos que já imparizados valiam 7 pontos, estavam valorizados, não valiam, estavam registados por 7,8 mil milhões. Quando, se não tivesse, se considerarmos o valor bruto, isto é, sem as imparidades, estamos a falar de 12,2 mil milhões. Isto é, estamos a falar de 12,2 mil milhões que já estavam, digamos, com imparidades, portanto o líquido chamado net book value era 7,8, e desses 7,8 é que depois no contrato final ficou uma responsabilidade do banco, do Fundo de Resolução, de 3,89. Isto é, os 3,89, que é a responsabilidade do Fundo de Resolução, é sobre uma carteira que naquela altura estava, digamos, contabilizada em 7,8 mil milhões. E, portanto, muitos ativos que estão no capital contingente não são objeto de compensação pelo Fundo de Resolução neste mecanismo. Porque dos 7,8, repito, só 3,89 é que estão garantidos. E, portanto, esses ativos que o Sr. Deputado fala estão todos identificados e um por um, e um por um, agora talvez não, porque isso eu não fui ver, nem tinha acesso, mas presumo que houvesse blocos porque é impossível. Como se sabe, havia 44 grandes devedores, não é? Havia 44 grandes devedores que estão definidos, que aquilo que se chama os single names, e que os senhores conhecem, não é? Alguns já vieram aqui. E depois existe um conjunto muito grande de pequenas dívidas que estão no contrato definidas como granular core loans. Granular core loans. E, portanto, coisas muito mais granulares. Olha, aqueles ativos do Viriato. O Viriato foi do Nata. O Nata 1, que tinha muitos ativos CCA, eram mais de 100 mil contratos. Mais de 100 mil contratos. Mas eles estavam todos definidos, não é? Mas, de facto, estes 44 representam uma parcela bastante importante. Uma parte bastante importante.
Sim, doutor, nós compreendemos, sinceramente, a dúvida não é de hoje, porque, infelizmente, a situação já... E já acompanhamos a situação no Novo Banco, fora da comissão de inquérito, há muito tempo. E aquilo que deu para compreender foi, primeiro, a comissão de acompanhamento não tinha nenhuma equipa técnica que assessorasse. E, portanto, confiava naquilo que lhe punham à frente. Ponto. Nomeadamente nas informações que o Novo Banco lhe vos punha à frente. E confiando nas informações que o Novo Banco vos punha à frente, na perspectiva que diz, e bem, que um banco procura rentabilizar o ativo. Um banco normal. E um banco que está nesta situação e que tem um mecanismo de capital contingente. Qual é o incentivo principal da administração?
A Comissão de Acompanhamento... por definição é um órgão do estatutário do Novo Banco, mas que tem pela sua natureza uma independência relativamente ao Novo Banco. Esta comissão, portanto, este órgão naturalmente dialoga com as estruturas do banco sem filtros, sem intermediários, e faz o seu julgamento sobre a razoabilidade das operações. Estamos a falar de pessoas que têm experiência nesta área, estamos a falar de pessoas que têm um percurso profissional que está ligado a esta atividade e, portanto, têm capacidade de judgment. Por alguma razão foram convidadas para este... Eu quero acreditar que é a única razão que nos levou a ser convidados para esta tarefa.
Portanto, doutor, sabem perfeitamente a quem é que foram vendidas as várias carteiras.
A quem foram?
Doutor, eu presumo que acompanharam a operação toda.
Sim, mas não percebo
não
percebo o que está subjacente à sua pergunta.
Uma das dúvidas que nós temos que ver são as partes relacionadas.
Sim, claro.
E tenho a convicção profundíssima, claro, que os doutores têm a absoluta certeza que não há nenhum conflito de interesses nas operações que foram concluídas com o vosso parecer favorável.
Sr. Deputado, a questão de transações com partes relacionadas é um problema de governance.
Portanto, não tem nada a ver com isso?
Não, tem, claro que sim.
Tem? Tenho a certeza.
Claro que sim, é um problema de governance. E é um problema de governance que é transversal a toda a organização. A transação com partes relacionadas é um tema muito importante na área de governo societário e que, tal como o risco, atravessa toda a organização, de cima a baixo. Portanto, quer isto dizer que é algo que é importante poder avaliar. Eu recordo que levantámos várias vezes a questão, em várias operações, inclusivamente nestas maiores, levantámos essa questão. E coube ao banco fazer